Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O homem que atacou a ex-companheira com golpes de facão e barra de ferro em Jacarezinho foi condenado por feminicídio. Rafaela Lorenzen.
Aparecido de Oliveira da Silva foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a tentativa de feminicídio aconteceu em janeiro de 2017. Silva atingiu a ex-companheira com golpes de facão no pescoço e golpes de uma barra de ferro e de guidão de bicicleta na cabeça. Ainda conforme a denúncia, a mulher foi deixada sangrando no chão, mesmo pedindo para que o ex-companheiro não a deixasse morrer. A vítima foi socorrida rapidamente e sobreviveu. O acusado foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, que é o crime motivado pela condição de gênero e meio cruel. Silva já cumpre a pena há 1 ano e 2 meses, mas ainda cabe o recurso. De acordo com a sentença, ele deve aguardar o julgamento de recursos da prisão. Ainda segundo o Ministério Público do Paraná, esse é o primeiro caso de feminicídio levado a júri popular na cidade. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Vamos a Brasília agora. O senador Romero Jucá virou réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Jéssica Vasconcelos.
Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu receber denúncia e tornar réu o presidente do MDB, senador Romero Jucá, de Roraima, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O político, que é líder do governo no Senado, é acusado de ter utilizado da atividade parlamentar para atuar em favor da Odebrecht na tramitação de 2 medidas provisórias de 2014, uma delas conhecida como pacote de bondades e a outra que trata da redução para 0 da alíquota de PIS e COFINS. Em troca, a construtora teria pago propina no valor de R$150 mil para a campanha eleitoral do filho do senador, Rodrigo Jucá, então candidato a vice-governador de Roraima. O montante teria sido depositado na forma de doação oficial ao diretório do partido no estado. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Durante o julgamento, o Ministério Público Federal defendeu o recebimento total da denúncia. O advogado que representa o político disse que o senador não agiu em benefício da empreiteira. Mas no voto, o ministro Marco Aurélio, relator do caso, tratou como ponto incontestável a realização das reuniões entre Romero Jucá e o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, durante a tramitação das medidas provisórias.
É ponto incontroverso ainda a realização de reuniões entre o congressista na condição de líder do governo e de presidente da comissão mista e o delator antes e durante o período no qual se deu o processo legislativo referente às citadas medidas. Indiscutível a ocorrência de doação eleitoral oficial por parte da empresa Odebrecht ao diretório do PMDB do estado de Roraima, repassada no mesmo dia à campanha eleitoral do candidato do partido a governador do estado.
Com a decisão, começa agora a fase de instrução da ação penal, em que são ouvidas as testemunhas e coletadas as provas. Apenas ao final do julgamento desse processo é que os ministros vão decidir se Jucá será condenado ou absolvido. Para mais informações, acesse o site www.stf.jus.br. De Brasília, Jéssica Vasconcelos.
Os deputados federais aprovaram a mudança na Voz do Brasil. Agora, o programa vai ter o horário flexibilizado. Sumaia Vilela.
A Voz do Brasil, programa de rádio com mais de 80 anos no ar, que transmite as ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais, vai ter o horário flexibilizado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite às rádios iniciar a Voz do Brasil entre 7 e 9 horas da noite. Até agora, era obrigatório transmitir ao vivo às 7 da noite. A matéria tramita há 15 anos no Congresso. O projeto de lei previa inicialmente que a Voz fosse transmitida também na televisão, mas as mudanças feitas ao longo do tempo retiraram a ideia original e permitiram a flexibilização. Os opositores tentaram adiar a votação, sem sucesso. Os parlamentares afirmaram que a mudança significa o enfraquecimento do programa, que leva informações sobre políticas públicas e mostra a diversidade de opiniões políticas do Congresso, principalmente para a área rural brasileira, segundo a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais.
Irresponsabilidade de tirar a voz da pluralidade do pensamento político do país, porque nós estamos no país de absoluto monopólio da comunicação no interior deste país. Quem que informa a eles aquilo que é a efetividade do pensamento político desse país? É a voz do Brasil.
Já os favoráveis à flexibilização argumentaram que o programa não vai acabar, e sim dará opção para que as rádios coloquem no ar outras transmissões, como jogo de futebol ou informações sobre o trânsito. Deputados como o líder do PDT, André Figueiredo, afirmaram também que a lei é um aperfeiçoamento do serviço prestado pela Voz do Brasil.
Nós estamos estendendo a obrigatoriedade da transmissão da Hora do Brasil para as rádios comunitárias. Todas as emissoras que flexibilizarem o horário entre 19 e 22 horas têm que passar o programa da Hora do Brasil. Então isso nós estamos apenas aperfeiçoando a transmissão.
De acordo com o líder do PRB, deputado Celso Russomano, existem cerca de 3 mil medidas judiciais provisórias autorizando a flexibilização da Voz do Brasil para emissoras que questionaram a obrigatoriedade de transmissão. O projeto de lei é defendido pela ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A matéria agora vai para a sanção do presidente Michel Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Uma pesquisa feita pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que 44% dos eleitores estão pessimistas com as eleições deste ano. Graziele Bezerra.
Se fosse um anúncio de emprego, o cargo para presidente da República exigiria do candidato boa relação com o Congresso, experiência, conhecimento sobre os problemas do país, boa formação educacional e até fé em Deus. É isso que aponta a pesquisa Perspectivas para as Eleições de 2018, da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta terça-feira. Mas o que o contratante quer mesmo, de acordo com Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI, é um candidato honesto.
Os eleitores preferem candidatos honestos, essa é uma característica importante. E a gente testou isso em relação às ideias, né? As propostas do candidato. O que a gente verifica é que a maioria dos eleitores prefere votar num candidato honesto, mesmo que defenda ideias diferentes que o eleitor defenda. Então, claramente, há uma demanda por um candidato honesto.
O gerente de pesquisa diz ainda que o eleitor está desapontado com a política e é por causa da corrupção.
44% dos eleitores que participaram da pesquisa responderam que estão pessimistas com relação às eleições e 20% estão otimistas. E quais são as razões por trás desse pessimismo e otimismo? Em termos do pessimismo, a principal razão é a corrupção, citada por 30% dos entrevistados. Em seguida, nós temos a falta de confiança nos governos e nos candidatos e falta de opções em termos de candidatos.
Mas brasileiro que é brasileiro não desiste nunca. E dentre aqueles que ainda confiam na política, 32% disseram que têm expectativa de mudança e renovação e outros 19% têm esperança no voto e na participação popular. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 cidades entre os dias 7 e 10 de dezembro do ano passado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Congresso sobre Direito Eleitoral que vai acontecer aqui no Paraná.
Paraná de hoje volta já.